Vereador Edmundo Miranda, mudança na ordem dos oradores na tribuna. O senhor, como líder, como avalia essa situação? O senhor que foi o primeiro a discursar da sessão de terça-feira.
Marconi, aqui só um esclarecimento à população de Campo Formoso, que já conhece como funciona a Câmara de Vereadores. Sempre foi a questão do líder do governo, sim, foi respeitado na gestão da Rose, em outras gestões desastrosas que teve antes da Rose aqui em Campo Formoso, sempre o líder do prefeito falaria por último. Agora, nessa gestão, depois dessa gestão, dessa presidência que existe hoje, já mudou a regra, já passou a falar por último o líder da oposição. E hoje, para surpresa nossa, ele inverteu a regra total, me colocando para falar por primeiro. Mas eu quero dizer à população de Campo Formoso que, para mim, a minha firmeza, o meu respeito ao povo de Campo Formoso, tanto faz falar primeiro como por último, para mim, é a mesma situação.
Vereador Edmundo Miranda, o senhor acompanhou uma programação com diversas inaugurações. Quais foram elas?
Marconi, nós começamos aqui na sexta-feira, quando entregamos o terminal rodoviário do interior, para servir a população do interior, uma belíssima obra. No domingo, nós fomos à região, inauguramos a Praça de Oliveira, a Praça de Sítio do Meio, a Praça de Mucambo, uma belíssima praça lá em Mucambo, ficamos bastante felizes. Hoje, não foi inauguração, mas entregamos o sistema de água, tão sonhado sistema de água do povoado de Sítio do Meio, com água de qualidade e de quantidade para atender aquela população. E essa semana não será diferente. Sábado vamos dar continuidade na minha região que eu represento. Vamos iniciar pela Fazenda Nova, entregando a praça lá construída. Em seguida, Toca da Novilha, Balduino. E encerraremos lá em Várzea do Sal à noite, entregando mais 4 praças à comunidade de Campo Formoso, que é isso que vem incomodando demais os nossos adversários.
Vereadora Marilande Alecrim, mais uma vez, o IPCF foi algo de discursos na tribuna com relação a repasses.
Nós fomos acusados aqui hoje de omitir alguns fatos relativos ao IPCF e eu deixei bem claro que sempre que nos pronunciamos no IPCF, na sua totalidade, na sua situação macro, nós sempre deixamos claro que quase todos os gestores que passaram por esse município desde que o IPCF foi fundado deixou alguma pendência. No entanto, a gente também deixa claro que, a partir do momento que o débito é confessado e parcelado, essa pendência é sanada. Mas nós havíamos questionado, que na gestão anterior foi deixado 22 milhões de débitos, e nós questionamos se isso era irresponsabilidade ou incompetência da gestora, porque havia dito ter deixado 25 milhões no caixa e um débito de 22 milhões no IPCF. Então, a gente continua perguntando se, de fato, é irresponsabilidade ou incompetência, porque o recurso poderia ter sido utilizado para sanar essa dívida e não causar o caos que foi causado. No entanto, ressaltamos também que hoje o IPCF está regularizado e que o prefeito está pagando em dias, regularmente.
Mudanças nos discursos da tribuna, as alterações.
É uma coisa que nos surpreende, mas, na realidade, nós frisamos hoje o fato de que alguns vereadores, ou mais especificamente um dos nossos colegas vereadores, se excedeu, fugiu do campo do debate de ideias e foi para uma questão de um discurso muito alterado e querendo fomentar a divisão, fomentar a briga, fomentar algumas coisas que não desrespeitam a verdadeira intenção dessa Casa Legislativa. Então, nós ressaltamos aqui que o nosso compromisso é com o povo e que a gente tem a responsabilidade de, mesmo tendo a imunidade da tribuna e parlamentar, devemos respeito à população, que é quem nos elegeu.
Vereador Juraci Carafia, publicada a licitação para a pavimentação asfáltica entre Pedra, Pacu e Bebedouro. De qual forma essa obra vai beneficiar a região?
Olá, Marcondes. Olá, ouvintes da Rádio 98. É a realização de um sonho, um desejo, uma aspiração de Lajes dos Negros e região, dessa estrada que vai ligar Lajes dos Negros a Juazeiro. Já tivemos a primeira etapa, que foi Lajes a Pedra. passando ali por Alagadiço, Casa Nova Zamaro, Patos 1, 2, 3 e Pedras. Agora teremos essa segunda etapa do trecho de quase 20 quilômetros, que será de Pedra, passando pelos povoados de Buraco, pelo povoado de Pacuí, chegando até o povoado de Bebedouro. Estrada essa que vai trazer um desenvolvimento de forma surpreendente para a região de Lajes Negros. Há muito tempo desejado por esse povo, a alegria é contagiante do povo, a ansiedade do início das obras e a certeza que a população tem que quando uma obra é anunciada pelo nosso grupo político, uma obra anunciada pelo deputado Adolfo Menezes, que tem pedido desse vereador, indicação que nós já fizemos esse ano, que estamos lutando no dia a dia para que essa obra saia, com certeza irá sair. Então nós tivemos, na última quinta-feira, a autorização de licitação da obra, que será publicada no dia 28, será aberto os envelopes, teremos a empresa vencedora. Esperamos que logo, em breves dias, essa obra tenha início para realizar mais esses sonhos diversos que já foram realizados por nosso grupo na região de Lajes dos Negros.
Quantas visitas nos povoados que é que o senhor tem acompanhado com relação à situação dessas localidades?
Nós temos diversas situações de abandono dos povoados na nossa região ali por a gestão, é mato tomando conta das comunidades, nós temos comunidades como Queixudanta e Lagoa e Bicas, que é dentro das ruas da comunidade são crateras, nós temos estradas abandonadas, a estrada ali que passa por Cacimbinha, que vem sair em Bica, Queixudantas, muito rodada pelo pessoal, para os agricultores, está abandonada. Então isso é o reflexo da gestão, uma gestão que não tem planejamento e que não cuida do povo de Campo Formoso, a se falar da entrada da cidade ali do bairro Esplanada, que está um abandono.
Vereador, líder da oposição, João Pedro, como foram as visitas no último final de semana na região de Várzea, região de Pauzinhos e o andamento da obra da pavimentação asfáltica?
Marconde, foi um momento de muita alegria, né? Eu estava acompanhado de minha esposa lá em Várzea dos Pauzinhos, até porque é a terra natal dos seus familiares. E ao chegarmos lá na companhia do deputado Adolfo Menezes, na nossa pré-candidata Denise Menezes, foi realmente um momento glamouroso. As pessoas extremamente alegres com a presença de Denise, é a prova de que estamos no caminho certo, não tenho dúvida alguma do que o grupo do trabalho tem feito por Campo Formoso. E nesta nova caminhada, tendo à frente a nossa pré-candidata Denise Menezes, não tenho dúvida de que mais e mais conquistas virão pela frente. É exemplo dessa estrada de Araras, que realmente é algo que está transformando toda a região, não tenho dúvida disso, vai trazer o desenvolvimento e o progresso, tirando o Campo Formoso de uma vez por todas do isolamento, porque irá ligar, sem sombra de dúvidas, a BR-407 com destino a Juazeiro e Petrolina.
Na tribuna, o senhor vem citando algumas sessões, situação relacionada ao Colégio Ulisses Gonçalves em Tuiutiba. O que é que vem acontecendo?
Na semana passada, eu denunciei aqui a ausência de bebedouros no Colégio Vinícius de Moraes, porque, de fato, estava danificado e as crianças estavam sendo servidas com águas armazenadas em garrafa PET. Tá? Já não bastasse a situação dos banheiros, essas informações me são trazidas por servidores daquela casa, agora por uma questão de se evitar perseguição, mantém sigilo a fonte. E desta feita me chegou a informação, isso eu já vinha buscando apurar, mas confirmei, né, de que a carne que está sendo entregue pelo fornecedor ao município de Campo Formoso para merenda escolar, foi no momento que as cozinheiras do Colégio Luiz Gonçalves estavam manipulando a carne, descobriram, foram surpreendidas na carne um sapo morto, né? Algo realmente muito grave. Eu não sei por que razão essa informação não foi levada ao conhecimento da Secretaria de Educação e se foi levada, não sei por que não foram tomadas providências, até porque, pelo que soube, permanece sendo fornecido a mesma carne do mesmo fornecedor. Então é algo que merece ser apurado. Inclusive tem informações que membros dessa casa já tinham conhecimento disso e não levaram essa informação para os superiores. Portanto, fica aqui essa denúncia, espero que haja uma apuração, porque não se admite, assim como houve em Tuiutiba, que garantia nós temos de que outras escolas interior afora também não foi entrega a carne com as mesmas condições. Até que o fornecedor é o mesmo, a carne é a mesma, então o correto seria o recolhimento de todo esse produto.
Vereador, presidente Bruno Medeiros, o senhor continua com as andanças pelo interior do município de Campo Formoso e como foram as visitas da região de Tiquara e Caraíbas.
É, Marcondes, como sempre, final de semana a gente gosta de andar no interior, que as pessoas trabalham nas propriedades e no sábado, no domingo, a gente encontra mais as pessoas em casa para conversar, ver quais são os clamores da população. Estivemos ali na região de Belas e o clamor naquela região sempre foi uma questão de abastecimento de água. Na gestão da Rose Menezes, tinha lá um operador de poço e a população estava sendo bem abastecida, mas agora nessa gestão, infelizmente, não sei qual foi o abandono que teve, mas não está tendo abastecimento a contento e o pessoal clama pela questão do sistema de água, iluminação pública. Como também em Caraíbas, o pessoal clamando muito a questão daquela entrada do povoado, a questão do esgoto a céu aberto, pode causar doenças, acidente com as crianças, está sendo construída uma praça ao lado onde fica justamente esse bendito esgoto, nós já no último ano de gestão, e nada feito naquela comunidade.
Presidente, quanto à questão dos oradores na tribuna, houve mudança com relação à sessão?
Não, a sessão corre normalmente, como sempre. Alguns questionam um acordo verbal que existia de vários presidentes da Câmara, só que o que diz o regimento da casa, o que está escrito na lei, é que a bancada de menor número fala primeiro e a bancada de maior número fala depois. Aí, por consenso da mesa diretora, nós intercalamos as oratórias para que nós achamos que dessa forma fica melhor para o público. Mas não tem lá escrito no regimento da casa que fulano de tal vereador tem que ser o primeiro, o outro tem que ser o segundo, o outro tem que ser o terceiro. Não, o regimento não diz isso. O regimento diz que a menor bancada fala primeiramente e a segunda maior bancada, que aqui só temos duas, vai falar depois. Mas o entendimento da mesa é que intercale para que fique melhor o entendimento, os discursos para a população. Mas o regimento da casa é seguido a regra. Às vezes nós fazemos alterações, isso já vem de rotina. Um fala primeiro, o outro fala por segundo e vamos sempre alternando. Agora tem alguns que acham que deve sempre falar por último e fica se doendo, mas o que vale é o regimento, não é o que o vereador quer.